Iniciando a pauta do dia de hoje, dedica-se a presente reunião à realização de audiência pública em atendimento ao requerimento número 51 de 2013 desta comissão, aprovado no dia 9 de outubro de 2013, que requer seja convidada para participar de audiência pública nesta comissão a senhora ministra-chefe da Casa Civil da Presidência da República, Gleisi Hoffmann, com o objetivo de discorrer e debater as questões referentes aos processos de contratação e concessão de obras rodoviárias, ferroviárias, portuárias e aeroportuárias. Convido para que tome assento à mesa, Sua Excelência, a senhora ministra-chefe da Casa Civil da Presidência da República, senadora Gleisi Hoffmann, a quem damos as melhores boas-vindas em nome de todos os integrantes desta comissão. Eu gostaria de, mais uma vez, agradecer a presença da senhora ministra-chefe da Casa Civil da Presidência da República, senadora Gleisi Hoffmann, por ter aceito o convite que lhe foi feito por esta comissão, mediante o requerimento aprovado no último dia 9 de outubro, para que ela hoje pudesse conosco discutir e debater sobre os processos de contratação e concessão de obras rodoviárias, aeroportuárias, ferroviárias e portuárias. Seja muito bem-vinda, mais uma vez lhe desejo, senhora ministra, e com satisfação passo a palavra para a sua exposição inicial.
Muito bem. Bom dia, presidente, é um prazer enorme estar aqui. Bom dia aos senadores, muito bom rever os colegas e também estar no Senado da República, minha casa. Bom dia a todos os assessores, à imprensa. E eu trouxe aqui uma apresentação, não me pretendo fazer nenhuma narrativa sobre cada obra, situação técnica, mas sim uma narrativa sobre o programa de concessões como um todo. O que nos levou a lançar o PIL, o que ele significa para o país, quais são os desafios que temos e a fase do processo em que estamos. Um pouquinho para situar a casa, situar a comissão, da importância que tem esse processo e da importância que tem também o Congresso Nacional, o Senado da República, em acompanhar e colaborar, como tem colaborado, com o nosso programa de concessões. Então, nós temos aqui quatro eixos, né, as concessões na área de ferrovias, rodovias, portos e aeroportos. Vou pretender falar rapidamente sobre cada um desses eixos. Pode passar. O programa de investimento em logística, o PIL, é a integração de duas ações de planejamento do governo feito nos últimos anos. O Plano Nacional de Logística de Transporte, que nós tivemos três versões com as atualizações decorrentes dessas versões, 2006, 2009 e 2012, e o Plano Nacional de Logística Portuária, o PNLP, de 2009, 2010 e 2012, com o Master Plan. Esses dois planos deram base e fundamentaram o programa de investimento em logística e a primeira fase dos investimentos que nós apresentamos no ano passado. Uma parte em agosto e outra parte em dezembro. Em agosto, nós lançamos rodovias e ferrovias e, em dezembro, nós lançamos portos e aeroportos. O PIL, como nós chamamos, ele é complementar ao Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, que foi lançado em 2007. O PAC tinha um foco muito grande em desenvolver as obras públicas. Claro que nós tínhamos e temos ainda no PAC processo de parceria privada, principalmente na área de energia, petróleo e gás. Mas na área de logística de transporte, o foco foi foram as obras públicas, assim também como na infraestrutura social, saneamento, habitação, enfim. Com o PIL e a integração desses dois planos, o cruzamento do Plano Nacional de Logística de Transporte e de Logística Portuária, nós pretendemos um estímulo ao investimento privado. avaliamos que seria necessário trazer a iniciativa privada, os investidores, as empresas, para participar dos investimentos em infraestrutura, mais pela expertise de gestão, pela experiência, do que necessariamente pelos recursos. Nós temos hoje recursos para serem executados no nosso programa de aceleração do crescimento e muitas vezes nós temos dificuldades em fazer essa execução. E nós acreditamos que com o plano de investimento em logística complementar ao PAC, nós vamos ter uma elevação do nível de investimentos também na nossa economia. Pode mudar. Então, como eu estava falando, o PIL foi lançado com um planejamento integrado do sistema de transporte e com articulação com as cadeias produtivas, o que nos levou a definir os primeiros eixos a serem objetos de intervenção, tanto de rodovias como de ferrovias, foi exatamente o mapa produtivo do país, tanto a produção agrícola como a produção mineral e a produção industrial. E o foco é investimento privado, qualidade dos serviços e diminuição do custo logístico. Os investimentos privados estão estimados em 213 bilhões de reais, rodovias 52 bilhões, ferrovias 99, portos 54, aeroportos 8,7 bilhões. Isso são estimativas dos investimentos que nós temos através dos projetos conceituais que são apresentados para licitação. Os efeitos que nós esperamos desse programa: construir uma logística integrada de transportes, complementares, inclusive, reduzir o custo de escoamento e aumentar a competitividade da produção nacional, atrair, assim, portanto, mais investimentos para a produção. Nós avaliamos que, se tivermos infraestrutura de transporte, uma logística integrada, nós estimulamos a produção. Um caso emblemático é a produção agrícola no nosso Centro-Oeste, em que muitas vezes os produtores seguram a produção agrícola por falta de condições de escoamento dessa produção. Aumentar a participação do investimento privado em infraestrutura, achamos isso importante, e aumentar, isso é uma grande consequência, aumentar a participação dos investimentos no produto interno bruto. Então, vamos para rodovias. Está escuro, não é? É configuração, mas, enfim, vamos tentar aqui. Esse primeiro que saiu a... Deixa eu só achar aqui a minha anotação, que aí eu...
Com a permissão da senhora ministra, eu, sabendo da presença aqui na comissão de sua excelência, senhor advogado-geral da União, Luiz Inácio Adams, eu convidaria para que fizesse parte da mesa. Seja bem-vindo. Por favor, senhora ministra.
É? Não precisava trazer o advogado, né? Não, quero agradecer a presença do ministro Adams, que tem sido um grande companheiro, parceiro no governo na condução do programa de investimento em infraestrutura e de concessões. Aquele mapa, pode colocar ele mesmo escuro, conseguiu, Penny? Ah, ele ficou mais clarinho? Tá. Aqui é só para a gente ter ideia dos trechos que nós estamos falando do PIL. Os trechos em preto são as concessões da primeira etapa de rodovias. Nós tivemos uma primeira etapa de concessões, que foram as concessões federais e também estaduais. Foi no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. Depois nós tivemos uma segunda parte de concessões, uma segunda etapa de concessões, que foi no governo do presidente Lula. E depois nós tivemos as intervenções do PAC, que são as duplicações e pavimentações que estão em andamento. E agora nós estamos fazendo esses trechos em verde, que são as concessões do PIL. Seriam a terceira etapa de concessões, são 7 mil quilômetros, né, e todos prevêm a duplicação. Tem mais um que você Pois, e esses em vermelho são os eixos que nós chamamos estruturantes, muitos deles já alguns trechos têm duplicação, outros não, e eles estão sendo objeto de análise pela EPL, exatamente para uma segunda fase do nosso plano de investimento em logística. Pode passar. Aqui só são as extensões dos trechos do PIL, dos trechos verdinhos, né, que foram lançados no ano passado e foram escolhidos para iniciar o programa. Então, esse modelo, qual é o desafio desse modelo de concessão de rodovias? O desafio maior é conciliar investimentos urgentes para melhorar a logística, portanto, nós focamos em duplicação nos primeiros 5 anos. Aqui eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho desse item, porque foi bastante criticado, por que o governo pediu os investimentos em 5 anos. Na realidade, nós já estamos com a capacidade das nossas rodovias bastante comprometidas. Eu sempre brinco que se é para deixar para fazer em 10 anos, nós temos expertise, nós fazemos em 10 anos a obra. Nós queremos exatamente a expertise, né, da gestão e da experiência do privado para antecipar essas obras e fazê-las. Nós tivemos, eu acho que aí vale a pena, e ter tarifa socialmente aceita, ou seja, que a sociedade ache justo o pagamento e que ela só seja cobrada depois de 10% das duplicações, e uma rentabilidade que seja atrativa para o investidor e seja equilibrada. Então, a nossa taxa interna de retorno do projeto é de 7,2%. Vale a pena aqui falar um pouquinho das experiências que nós tivemos com os dois modelos anteriores de concessões. O primeiro modelo, que foi realizado no governo do presidente Fernando Henrique, foi um modelo em que era por outorga, ou seja, nós concedíamos a rodovia àquele que tivesse o maior pagamento de outorga. As motivações naquela época para a concessão de rodovias eram reduzir as obrigações de investimento do governo federal e transferir a gestão da infraestrutura para o setor privado. Quais foram os maiores problemas que nós constatamos nesse modelo? Tarifas elevadas, contratos que não previam a obrigação de ampliar a capacidade da rodovia, contratos que não previam um índice de qualidade na manutenção, risco de quantitativo da obra do poder concedente e reequilíbrios necessários para evitar a deterioração das rodovias. No governo do presidente Lula, na segunda fase, qual era o principal objetivo? Buscar a modicidade tarifária em uma contraposição ao modelo anterior e uma exigência adequada, independente da verba prevista no contrato de concessão. E quais foram os problemas que nós constatamos? Uma baixa exigência de investimentos em ampliação da capacidade. Embora exista a previsão de duplicação, essa previsão de investimento ela ficou diluída no tempo. Portanto, hoje nós temos rodovias que, embora estejam sendo conservadas, não tiveram a sua capacidade aumentada. Então, nós buscamos, com esse modelo, tentar responder aos problemas que nós vimos no passado. Então, fazer um equilíbrio, ter os investimentos num prazo mais curto e aumentar a capacidade, fazer uma tarifa, ter uma tarifa socialmente aceita e ter uma remuneração justa ao investidor. É um equilíbrio, não é uma equação simples ou fácil, mas foi a que nós buscamos para um modelo de rodovias. Pode passar. Nós tivemos uma interação grande com a sociedade, e aqui é importante também deixar claro que os processos de consultas públicas, consultas ao mercado e os aprimoramentos ao tribunal sugeridos pelo Tribunal de Contas da União fizeram com que nós colocássemos adequações ao processo. Muitas vezes tem crítica que nós mudamos, que estamos alterando o modelo, que isso dá insegurança. Não tem nada disso. Nós não estamos alterando o modelo, não estamos alterando regras jurídicas. Nós estamos fazendo adequações em decorrência, inclusive, daquilo que a legislação nos coloca em relação às etapas da concessão. Nós temos que fazer consultas públicas, geralmente são de 30 dias, tem uma audiência pública no meio desse processo, fazemos bastante conversa, recebemos muitas impressões e sugestões do mercado, e o processo ainda passa pelo Tribunal de Contas da União, para que aí nós possamos efetivamente publicar os editais e fazer o leilão das concessões. As alterações feitas para aprimorar o modelo, desde que ele foi lançado no ano passado, através dessa interação intensa, foi uma discussão sobre os valores do CAPEX, ou seja, dos investimentos, e também de operação, a elevação da taxa de retorno de 5,5% para 7,2%, uma previsão expressa de reequilíbrio econômico-financeiro em casos de atrasos do DENIT e uma previsão de garantias de propostas adequadas. Acho que os senhores acompanharam, mas desde que nós lançamos o programa, principalmente no segundo semestre de 2012, nós tivemos uma longa discussão sobre a modelagem econômica-financeira, a pedido do mercado e dos agentes que tinham interesse em investimento. Nós acabamos retardando a publicação dos estudos exatamente para fazer uma discussão mais aprofundada dessa modelagem. Pode passar. Quais são os resultados? A BR-050 foi licitada em 18/9, teve um deságio de 42,38% em relação à tarifa de pedágio e 8 grupos participaram do leilão. Os próximos leilões já estão marcados para a BR-163 Mato Grosso, que vai ser no dia 27/11. A tarifa teto por 100 quilômetros é de 5,5, essa tarifa para o BID. A BR-060, que o leilão é no dia 4/12, a tarifa teto é de 5,94 por 100 quilômetros. Os leilões que nós temos em perspectiva da BR-163, que o Tribunal de Contas está fazendo ainda a análise do processo, deve liberá-lo no início de dezembro, e a BR-040, que a programação é fazer a licitação em janeiro de 2013. Os demais trechos que nós tínhamos lançado, nós estamos avaliando os estudos para constatar a aderência a um modelo clássico de concessão. Se nós verificarmos que ele tem dificuldade de sustentação porque a tarifa ficaria elevada, já são trechos com tarifas mais elevadas e com os ajustes que nós fizemos nesses trechos que estão indo à licitação, se aplicarmos e a tarifa for muito elevada, nós vamos avaliar para migrar para um outro modelo, ou uma concessão patrocinada, que seria uma PPP, ou então uma obra pública complementar. Ferrovias. Bom, a infraestrutura ferroviária que nós temos hoje é moderna, ela é muito restrita a poucos corredores do transporte, principalmente de minério de ferro. 2/3 da malha ferroviária não são explorados, né, dos 19 dos 30 mil quilômetros existentes. São trechos construídos há mais de 100 anos, não passaram por nenhum processo de modernização. Os serviços de transporte ferroviário, exceto de minério de ferro, que são esses trechos que têm uma operação mais moderna, mas têm defasagem tecnológica, equipamentos envelhecidos e baixo padrão de produtividade. Os preços são formados em um ambiente monopolista, porque o modelo de concessão foi verticalizado e com a pressão sobre a demanda e oferta limitada. Então, ele é um modelo que não responde ao desenvolvimento que nós queremos e nem ao estímulo para ampliação da produção. Pode passar. Esses trechos em preto são a malha ferroviária explorada atualmente. Então, os senhores podem verificar que é muito pouco, né? Pelo tanto de ferrovias que nós tínhamos no país, o que de fato tem exploração e funciona hoje, né, com bases mais modernas, são esses trechos. Pode passar. Essa malha pontilhada é a que já foi lançada pelo PAC e está em execução. Portanto, é intervenção de obra pública, já na Norte-Sul, com um modelo de concessão de uso depois da obra. Pode passar. E essa em verde é a malha que nós lançamos do programa de investimento em logística. São mais de 11 mil quilômetros divididos em 14 trechos para o processo de concessão. São corredores importantes para o escoamento da produção, que fazem ligação, interseção com trechos que estão sendo construídos pelo PAC ou que já estavam operando no modelo de concessão antiga.